nesta época do ano, daqui até o Natal, falta um mês, né? Um pouco menos para o Natal, e muitas pessoas vão para a internet procurar uma forma de fazer um bom negócio, comprar um presente, e o comércio eletrônico cresce no país. Mas tem que se ter precauções, ao mesmo tempo que é uma boa oportunidade. Sobre o comércio eletrônico, eu converso agora com o diretor de comércio eletrônico da Lynx Sistemas, Sérgio Bellarmino. Senhor Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Justo. Como vai?
Tudo bem. Agora, a internet cresceu. O comércio eletrônico, sem dúvida, que é uma opção. As pessoas buscam no comércio eletrônico aquilo que muitas vezes buscavam antes no comércio físico presencial. Só que também existe hoje uma preocupação muito grande com a confiabilidade do comércio eletrônico. Como fugir da insegurança que ele oferece e, ao mesmo tempo, fazer um bom negócio?
A questão do comércio eletrônico realmente tem tido um crescimento muito significativo. Só para você ter uma ideia, a expectativa é que quase 5 milhões e meio de novos compradores pela internet surjam nesse segundo semestre, que é um número parecido com o que aconteceu no primeiro semestre. Tá? O segundo semestre é caracterizado por 55% de todas as compras que ocorrem durante o ano, e o que leva o consumidor a ter que olhar para as lojas que ele vai estar comprando, fazer uma pesquisa na própria internet, qual foi o nível de satisfação de atendimento, se eles entregaram nos prazos, qual é a qualidade dos produtos, se a estrutura de saque está bem adequada ao comportamento, ver como foi o desempenho da loja no ano anterior, exatamente nesses quesitos, principalmente as entregas, que é o que realmente compromete, e se a empresa tem todo o tratamento de segurança para as questões de pagamento do cartão de crédito, que é onde realmente era a grande segurança. Né? A segurança está ligada muito ao momento que eu estou pagando, mas existe uma preocupação, assim, eu posso pagar de forma extremamente segura e mesmo assim não receber o produto. Isso algum tempo atrás aconteceu com um grande varejista de comércio eletrônico, onde as entregas, eles levaram mais de 8 meses para regularizar as entregas do Natal. Então isso eu trago como um ponto de atenção.
Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com a questão do prazo, porque nessa época do ano as empresas vão se sobrecarregar de pedidos, é isso?
Exatamente.
Agora, quando as pessoas vão procurar comércio eletrônico, elas também têm aquela preocupação de se informar. Quer dizer, as pessoas, às vezes, são muito aventureiras. Né? Elas entram no comércio eletrônico, vêem um produto que interessa, às vezes a imagem, o site da empresa é bastante chamativo, só que elas esquecem de buscar informações sobre o site de vendas. Né?
Isso.
Não,
é bem o que eu acabei de comentar, tá, Jô? Assim, as pessoas elas são motivadas, inicialmente, nas compras no comércio eletrônico, principalmente pelo preço. As pessoas entram na internet, vão nos principais pesquisadores, digitam algum produto que elas estão interessadas e aparece uma enormidade de ofertas. Até preços, assim, extraordinários. Né? É nesse momento que as pessoas realmente têm que olhar. Existem alguns sites, como um reclameaqui.com.br, que você consegue levantar se houve algum tipo de reclamação, se tem algum problema com relação a essa empresa. Realmente pesquisar se as empresas tem um processo confiável e qual é o histórico. O melhor canal são as redes sociais. Hoje em dia você consegue muita informação com relação a esse tipo de coisa. É onde normalmente o e-consumidor se sustenta, muito nessa indicação do boca a boca.
Se for das redes sociais, quando a gente coloca algum ponto de interesse nas redes sociais, tem aqueles esquemas do Google, né, que começam a aparecer sempre os anúncios que pulam na nossa frente. Eles começam, inclusive, a nos cercar. E esses links que aparecem, por exemplo, no Facebook, eles são confiáveis?
Olha, na verdade, assim, no caso do Google, como você citou, você tem um processo ali que existem dois sistemas de resultado. Um que a gente chama de resultado orgânico, é aquele que você pesquisa e ele vai na base de dados e ele te traz um resultado baseado em alguns critérios de pesquisa. E os outros, esses que pulam mais, como você está citando, que são links patrocinados. Normalmente são empresas confiáveis, sim, tá, Anderson? Mas, de qualquer forma, como eu te disse, tem um histórico de um grande varejista do mercado, talvez um dos principais, que houve um problema com ele grande há 2 anos atrás por capacidade de entrega. Apesar de ser uma grande empresa, se ela não tiver com a estratégia logística muito bem alinhada para fazer as entregas, pode causar um problema, como aconteceu nesse caso que eu estou citando.
Então as pessoas têm que procurar falar sobre o produto, conversar na internet, buscar informações. Mas as pessoas também têm que saber procurar, porque tem aquela busca no Google, o senhor falou da busca, eu acho que é a busca orgânica, que o senhor disse, né? Cita lá o nome e aparece lá aquele monte de link sobre o produto. E aí, claro que aparece lá, né? Não sei quantas páginas para você acessar. Vou colocar uma câmera digital, quero comprar uma câmera digital, aparece uma sequência de links. A gente, claro que vai para os primeiros links que tem na primeira página.
Isso.
A tal da paciência na internet é complicado, de você ficar vistoriando todo. A gente teria um mecanismo, a gente teria que ter mais paciência, procurar link por link, de repente avançar algumas páginas.
É, na verdade, assim, a questão de busca de preço, aí já não é uma função exatamente do Google. O Google, ele é um grande buscador, você realmente tem essa gama de informações que aparece, e normalmente você procura até entre a primeira e a segunda página, além disso é muito difícil você procurar. Esse intuito específico de comparação de preço, aí você tem sites como o Buscapé, Bom de Faro, Jacotei, uma série de sites, tanto talvez hoje em dia é o Buscapé, exatamente com esse intuito, onde eu vou colocar o produto e aí ele vai me trazer uma relação de lojas que tem o produto e as condições comerciais. Inclusive a classificação e confiabilidade dessas lojas. Então seria um canal muito interessante para olhar e para utilizar nesse Natal.
O senhor considera que tem produtos que nós deveríamos evitar procurar na internet? Porque tem aqueles que você pode, você não vai pôr na mão, você vai pegar o produto. Algumas pessoas gostam de olhar, manusear o produto. Alguns deles até é possível, você sem colocar a mão no produto, ter uma certa ideia dele. Outros é complicado só pela imagem. Seria interessante as pessoas saberem que certos produtos não se compram na internet? Teria alguns produtos que a gente tenta evitar comprar?
Tem alguns produtos, mas muito mais ligado ao fornecedor, tá, Justo? Assim, até para citar como exemplo, moda, há 2 anos atrás, era 26º no ranking, no início desse ano ele atingiu a 6ª posição, ao final do primeiro semestre, é o 3º, e vai ser o principal item de compra para esse Natal, essa é a expectativa. Então, não estamos falando de comprar roupa. Eu tenho alguns clientes que lidam com moda feminina, então são mulheres comprando vestidos pela internet, uma coisa que há algum tempo atrás a gente não imaginaria. Mas o que permite esse tipo de coisa? A informação que está atrelada ao produto. Todas as questões de medida, qual é o material, todas as informações, vídeos, fotos muito claras, isso vai dar segurança. E claro que a segurança do produto vem atrelada a quem é o fornecedor. Se você tem um fornecedor com lastro físico, se essa loja virtual também tem lojas físicas, pode trazer um nível de segurança muito maior para o cliente. E aí, tem que estar muito atento às políticas de troca. Eu posso comprar na internet e trocar numa loja física, isso me dá uma segurança enorme. Mas eu posso comprar na internet e trocar na internet. Então, assim, eu não citaria nenhum produto em específico que você deveria evitar, tá? Mas o ranking principal é eletroeletrônico, saúde, moda, livro, né? Não te comentei. Moda, que é uma coisa que há um tempo atrás não se imaginava comprar pela internet, passou informática e livros. Tá? Então, acho que esse paradigma está sendo quebrado.
Um dado interessante que eu colocou é essa questão da loja existir uma loja física. Tem muitas redes de lojas físicas que têm também produtos na internet. Então, isso é um ponto importante. Quer dizer, as lojas que têm aí a sua estrutura física saem na frente.
Sem dúvida. É a questão da multicanalidade. Então, assim, eu me torno cliente da marca e eu sou atendido onde quer que eu esteja. Eu posso fazer uma compra pela internet, posso comprar pelo celular, posso usar a minha rede social, posso ir na loja física, posso ir na loja física e receber pela internet. Então, as empresas que têm esse recurso de multicanalidade, com certeza, têm uma vantagem muito grande e lidam e geram uma comunidade muito grande para o cliente. O cliente realmente pode ser atendido a qualquer momento de maneira ampla.
Agora, eu queria conversar com o senhor um pouquinho sobre os meios de compra. Antes nós tínhamos na compra na internet o computador. Quer dizer, o computador era o meio que eu acessava os produtos na internet e comprava. Agora eu tenho telefonia móvel. Existe um grande número hoje, inclusive cresceu no país, mais de 100% no prazo de 6 meses, o número de pessoas que estão tendo acesso pela internet, pelos seus smartphones, pelos tablets. Agora nós vamos ter um aumento também por causa disso. Quer dizer, os novos meios vão deixar as pessoas mais próximas das compras em lugares diferentes que não só na frente do computador.
Exatamente. Já houve um primeiro movimento que foi o uso de lan houses para fazer compras pela internet. Isso alavancou a entrada da classe C. Ela entrou com muita força no comércio eletrônico. A possibilidade agora do que é chamado do e-commerce, né, que é o mobile commerce, que possibilita você fazer os acessos ou comprar e pagar através dos celulares, com certeza vai abrir um novo leque de consumidores. E principalmente a nova geração que a gente chama de geração Y, que ela é altamente digital, e para ela é muito comum os jovens hoje em dia comprar pelo celular, assim, até eles não sabem por que não comprar antes, essa é a grande verdade. Então, sem dúvida, o e-commerce vem com muita força, acredito que os próximos anos aí ele vai ser um divisor de águas muito forte, principalmente como você vê a capacidade dos os equipamentos, os smartphones com muito recurso, com leitor de código de barras, onde você consegue acessar uma oferta, ler uma etiqueta de código de barras, e aí mesmo ele te trazer informações de onde mais você encontra o produto, em alguns momentos até fazendo comparação. Então, te dá um poder de compra e uma participação do consumidor no mercado de varejo com muita força.
Uma última colocação, uma última pergunta, senhor Sérgio. O senhor colocou sobre a comparação de preços. Esse também é um dado importante. Mesmo numa loja presencial, a gente pode, enquanto o vendedor está lá nos apresentando o produto e falando o valor, acessar a internet, fazer uma comparação. Quer dizer, o consumidor que tem esse dispositivo do e-commerce, o dispositivo eletrônico, ele vai ficar mais exigente, ele vai querer um preço melhor.
Ah, sem dúvida. E esse é o grande objetivo, tá, Júcio? Assim, a questão do que vem sendo feito no mercado para algumas soluções e alguns players que possibilitam realmente, como eu disse, fazer a leitura da etiqueta do código de barras de um produto e, ao mesmo tempo, ele mostrar, ele trazer na tela onde mais eu consigo encontrar o produto, inclusive os preços que são ofertados num raio próximo de onde eu estou. Isso vai ser extremamente importante. Isso vai gerar uma uniformidade de preços, com certeza. Tá? Então, o que é que o varejista vai começar a buscar? Ele vai buscar a diferenciação no atendimento. Então, ele começa a ter um tratamento melhor para o cliente agora, na forma de entregar. Exemplo, eu tenho um cliente onde ele diz que ele quer ter uma loja de experimentação. Então, a cliente vai chegar a experimentar os produtos e ele vai entregar um produto sem uso. Ela vai olhar o produto e direto na casa dela, numa embalagem de presentes. Então, a diferenciação começa aí, porque a questão de preço começa a ficar balizada. E ainda tem uma questão, né? Eu fiz a comparação. Se eu tivesse que me deslocar 1 quilômetro para comprar um produto, talvez eu pensasse. Mas naquele momento, eu estou olhando a informação que está na tela do meu celular, eu posso comprar por ali mesmo. A decisão de compra está na minha frente. Então, eu não ter esse deslocamento, a minha decisão passa a ser muito mais imediata, e o que vai diferenciar realmente é a questão de serviço.
Então, quem tiver tecnologia e saber usar, vai fazer uma boa compra de Natal.
Exatamente.
Senhor Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, eu agradeço.
Conversei com o Sérgio Bilarmino, ele é diretor de comércio eletrônico da Lynx Sistemas. Falamos sobre o comércio eletrônico, seus perigos, seus riscos, mas também sua oportunidade. Agora, no final, conversamos sobre a comparação de preço. Quem tiver no telefone, o smartphone, tiver o celular nas mãos, que tem acesso à internet, pode fazer uma boa compra.